Capítulo 14. Nem acredito que vais mesmo fazer isto. Na terça à noite, o som da voz de Liv junto à porta da sua casa de banho fez Thea sobressaltar-se enquanto punha o rímel. Uma meia-lua castanha pinta a algolha pálpebra inferior. Fantástico. Não que se importasse com o seu aspecto. Não se dava o caso de aquilo ser uma primeira saída romântica a sério. Era apenas um pormenor técnico, uma parte do acordo que tinham feito. Limpou o desvio do rímel com um cotonete e decidiu que, como estava, era o melhor que ia ficar. Deu um passo atrás e observou o resultado final no espelho. Pronto, não estava nada mal. Quando tudo o resto falha, mostra-se um bocado de perna, hã? Tossiu Liv. Tenho certeza de que não acabaste de citar a nossa mãe. Liv deixou-se cair na cama. Estou só a dizer que estás a esforçar-te muito por um homem que não queres impressionar. Thea calçou os sapatos pretos de salto alto. É só um vestido estúpido. Que diz? Encosta-me a uma parede e vamos a isso, rapagão. O que diz é, não foste tu que me convenceste a comprá-lo na semana passada? Sim, mas isso foi antes de saber que ele te tinha chantageado para que saísses com ele. Um pigarrear discreto junto à entrada fê-las virar a cabeça com um ar culpado de não, claro que não estávamos a falar de ti. Estás pronta? Perguntou Gavin com um trejeito nos lábios que dizia sim, eu sei que estavam a falar de mim. Thea tentou responder, mas tudo o que lhe saiu foi um pequeno guincho. Porque, caramba, o seu marido arranjara-se bem. Vestira umas calças cinzento escuras que ela nunca tinha visto, mas que pareciam ter sido feitas mesmo à medida dele. Ela também nunca tinha visto aquela camisa. Uma camisa simples e azul acinzentada que lhe ficava suficientemente justa sobre os ombros e os bíceps. Tinha as mangas enroladas, revelando os antebraços musculados. Ela abanou-se mentalmente com um leque. Os homens deviam passar mais tempo a desenvolver os antebraços. Não faziam ideia do impacto que uma flexão daquele músculo coberto de pelo que estava ali mesmo podia ter numa mulher. Estás gira, disse ele. Tu também. Vestido novo?
Sim. Camisa nova?
É.
Gosto.
Esta é a tua deixa para te ires embora, Liv, disse ele sem desviar o olhar da mulher.
E esta é a tua deixa para...
Liv,
censurou Thea. A irmã comprimiu os lábios e saiu da cama. Gavin entrou no quarto com um sorriso que parecia quase acanhado.
Onde está a tua mala?
Em cima da cómoda. Porquê?
Ele tirou um lenço dobrado do bolso. Porque preciso que guardes lá isto.
Devo ter medo?
Ele respondeu com um sorriso ligeiramente menos acanhado. Vais ver. No piso térreo, despediram-se das filhas, esquivaram-se à baba do cão e disseram a Liv para não mostrar vídeos estúpidos do YouTube às sobrinhas. Ela respondeu que não fazia promessas e depois levou-os à porta. Gavin ajudou Thea a entrar no carro e depois contornou-o para se sentar ao volante.
Então, ele aclarou a garganta depois de entrar na via rápida. Já tiveste notícias da Vanderbilt?
Ainda não, mas deve ser ainda durante esta semana.
Isso...
Não acabou a pergunta, mas não precisava. Ela sabia o que ele estava a perguntar.
Se não entrar, não sei. Não me tenho permitido pensar nisso.
Vais entrar, garantiu Gavin com uma confiança que não podia sentir realmente. E depois vamos celebrar.
Thea respondeu com um ruído indistinto, sem se comprometer. Uns minutos depois, Gavin fez pisca para a saída seguinte. Venda, indicou-lhe num tom divertido.
Aqui.
Ela olhou em volta. Estavam num parque de estacionamento de um grande armazém não identificado. Sim, aqui. De coração a latejar, Thea amarrou o lenço de forma a tapar os olhos. Aquilo era simultaneamente ridículo e enternecedor, o que o tornava perigoso. Ela devia suportar aquela saída sem qualquer emoção, não estar realmente a passar um bom bocado. Consegues ver?
Nada.
Boa. Não vale espreitar. O carro deu mais duas voltas até Thea sentir que Gavin o parava de novo. Umas luzes fortes fizeram com que a sua visão passasse de escura para vermelha através do tecido do lenço. Depois, ela sentiu-o a inclinar-se para si. Ok. Preparada? Thea riu-se.
Preparada.
Os dedos de Gavin remexeram no lenço. Tendo o cuidado de não lhe puxar o cabelo, ele desamarrou-o e deixou-o cair. Thea recuou um pouco perante a luz, subitamente intensa, e depois...
Trouxeste-me ao Art Supplies Plus?
Lembrei-me de que podíamos comprar algumas coisas para as tuas aulas.
Thea fitou-o, com o coração a emitir um aviso. Gavin não se limitara apenas a levá-la a sair. Aquele tipo de saída tinha como objetivo arrasá-la. O marido estava a seduzi-la com canetas e telas em branco. Um clarão de incerteza faiscou-lhe nos olhos.
Parece-te bem? Sim,
respondeu.
Eu... Obrigada. Lá dentro, agarrou num carrinho de compras e olhou para ele como quem pergunta: tens a certeza?
Queres mesmo fazer isto?
Perguntou ela, tentando manter um tom ligeiro.
Tu não?
Sim, mas ficas avisado, Gavin. Num sítio destes, sou como uma criança numa loja de doces.
Ele sorriu. Eu sei. Vi a nossa gaveta das canetas lá em casa, tia. Estou preparado.
Ele não estava preparado. Numa loja de materiais para trabalhos manuais, Thea parecia um animal enlouquecido, libertado na corrida de touros de Pamplona. Gavin ofereceu-se para empurrar o carrinho enquanto Thea escolhia o que queria. Isso era parcialmente em seu próprio benefício, pois assim desfrutava de uma vista melhor da mulher naquele vestido. Jesus, a porra daquele vestido! Assim que entrara no quarto, tinha-se tornado uma daquelas personagens de desenhos animados com os olhos esbugalhados e a língua de fora. Seguiu-a por vários corredores, até que ela soltou uma exclamação arrebatada.
Washi tape?
Sussurrou Thea com a mão sobre o coração. Era um corredor inteiro só com isso. Filas e mais filas daquilo, em todos os padrões e cores imagináveis. Thea estudava os rolos com um olhar crítico, atirando alguns para o carrinho e devolvendo outros às prateleiras. Como se não pudessem comprar todo o inventário duas vezes. Mas esse não era o estilo de Thea. Gavin até se admirara por ela ter gastado tanto dinheiro em coisas para si mesma na sexta-feira.
Olha só estas!
Thea pôs-lhe uma data de fitas com bonecos relacionados com a escola em frente à cara. As meninas iam adorar. Gavin devolveu-as à prateleira. Ela observou-o com uma expressão confusa.
Porquê é que fizeste isso?
Estamos aqui para comprar coisas para ti, não para elas. Passou a mão por cima dela e agarrou noutras que pareciam recriações dos quadros de Van Gogh. Então e estas? Ela arrancou-lhes da mão e atirou-as para o carrinho. Alguma vez ouviste falar do Pinterest? Perguntou Gavin uns minutos depois. Thea olhou para ele como se acabasse de lhe perguntar se alguma vez tinha ouvido falar do Elvis.
A sério? Eu vivo no Pinterest.
Tens uma conta?
Tenho. Porquê?
Para que é que o usas? Thea encolheu os ombros e soltou um suspiro.
Meu Deus, para que é que não o uso? Receitas, trabalhos manuais que quero experimentar, dicas de parentalidade, fotografias giras de cães. Porquê?
As faces de Gavin coraram. Há fotos minhas nesse site.
Thea riu-se. Eu sei.
Já as viste? Tu acabas de descobrir o Pinterest ou coisa que o valha?
Mais ou menos.
Gavin inclinou a cabeça. Então viste fotos minhas lá? Ela encolheu os ombros.
Sim, tenho um quadro dedicado aos Legends. Por isso o algoritmo do site manda-me automaticamente pins para eu considerar. E muitas vezes incluem-te. Sobretudo desde...
Deixou a frase por acabar. Desde o Grand Slam, queria ela dizer. Não queria ir por aí. Então estás muito bem ao computador à procura de uma receita para fazeres um estufado ou algo assim e de repente aparece-te uma foto do teu marido publicada por uma mulher qualquer?
Gavin, desde que nos conhecemos que há mulheres a publicar fotos tuas em todas as redes sociais. Às vezes até publicam fotografias nossas e tiram-me delas com o Photoshop. Estou habituada.
Se houvesse um site onde desconhecidos publicassem milhares de fotos tuas, eu não me habituava.
Isso é diferente. Eu não sou famosa como tu.
Para mim és a pessoa mais importante no mundo inteiro. Por isso discordo. Os lábios de Thea entreabriram-se e um caleidoscópio de emoções contraditórias dançou-lhe nos olhos. Como se ela não acreditasse nele, mas quisesse desesperadamente acreditar. E então, antes que ele se apercebesse do que estava a acontecer, ela pôs-se em bicos de pés e depositou-lhe um beijo muitíssimo suave nos lábios. Acabou tão depressa que Gavin quase nem acreditou o que tivesse acontecido. Ela recuou, a abanar um pouco a cabeça.
Desculpa, não sei porque é que fiz isso.
Gavin tentou aliviar a tensão com uma piada.
Devia trazer-te a comprar o washi tape mais vezes.
A piada resultou e Thea descontraiu-se.
Espera só até me levares ao corredor dos pincéis.
Qual é o caminho mais rápido? A sorrir, Thea deu-lhe um empurrão no peito. Infelizmente, nada aconteceu nos corredores dos pincéis. Nada de bom, pelo menos. Porque, depois de ter estudado uns 20 pincéis de vários tamanhos entre duas filas diferentes, de repente Thea agarrou-lhe o braço e puxou-o para baixo para poder sussurrar-lhe algo.
Pronto. Vais achar que estou paranoica depois daquela conversa sobre o Pinterest, mas acho que és mesmo capaz de ter uns fãs malucos a seguir-te.
Gavin sentiu arrepios na nuca.
De que estás a falar? Há dois tipos esquisitos que não param de aparecer no nosso caminho pela loja. São demasiado óbvios. Não sei. Parece que estão a vigiar-te e a esforçar-se muito por não dar a entender que é isso que estão a fazer.
Gavin tentou manter uma expressão neutra.
Como é que eles são? Se voltar a vê-los, digo-te onde estão.
Provavelmente é só paranoia minha.
Mantém-te perto de mim, disse ele, tenso. Aquilo era o que mais detestava em relação a ser jogador de beisebol. A sua família ficava exposta. Apesar de todas as piadas acerca do Pinterest, era horrível saber que não podia sequer sair com a mulher sem ter de se preocupar com a possibilidade de alguém ficar especado de tal maneira que a deixaria desconfortável. Pagaram e, ao sair, Gavin olhou uma última vez para trás para ver se os homens esquisitos que ela tinha mencionado ainda ali estariam. Dado que não via ninguém, descontraiu-se, mas manteve a mão no fundo das costas de Thea enquanto caminhavam. Guardou os sacos no porta-bagagens e depois tornou a acompanhar Thea ao seu lugar.
Então, e agora aonde vamos?
Perguntou ela quando saíam do parque. Quase lhe sugeriu uma estrada escura e o assento traseiro, mas isso provavelmente era querer abusar da sorte.
Jantar? Respondeu, virando à esquerda. Boa, estou esfomeada.
Eu também, disse ele com um olhar fixo nela. O sorriso tímido de Thea deixou-o de peito inchado. Apanhando a via rápida, chegaram num instante à cidade. Mas, mesmo sendo terça-feira, o trânsito aí estava uma desgraça, com as estradas cheias. Gavin avançou a passo de caracol para passar um semáforo e virou para uma rampa de um parque de estacionamento perto do restaurante. Parou junto ao posto arrumador, enquanto Thea retocava o batom e dava volume ao cabelo, vendo-se ao espelho. O peito dele tornou a crescer. Era tão linda que, por vezes, até lhe doía olhar para ela, como naquele momento. Depois de trocar as chaves por um talão, Gavin voltou a pousar-lhe a mão no fundo das costas para caminharem para a rua. Estavam a uns quantos quarteirões da Broadway, a rua mais turística da Baixa de Nashville. Mesmo assim, havia muitas pessoas por ali, tanto residentes como gente de fora à procura de algo fora das rotas habituais. Percorreram um quarteirão praticamente em silêncio, parando e avançando ao ritmo dos turistas em busca de bourbon e música. Ele mantinha-a junto a si para a proteger, sobretudo quando o inevitável começou.
Meu, acho que aquele era o Gavin Scott,
disse um tipo de botas de cowboy quando passaram por eles. Thea olhou para o marido com um sorriso.
Meu,
repetiu ela e riu-se. Continuam a andar. Esperemos que nos deixem em paz. Uns metros mais à frente, outro homem reconheceu.
É, você não é...
Gavin levantou a mão que tinha livre num aceno educado que indicava agora não, por favor. Desde o Grand Slam, era muito mais reconhecido pelo público, o que quase o levara a escolher outro sítio para levar naquela noite. Mas o restaurante era uma churrascaria famosa pelos seus bifes, que ele sabia que Thea adoraria. Também tinha música ao vivo e uma pista de dança, porque não havia outro tipo de restaurantes em Nashville. Ao fazer a reserva, Gavin requisitara uma mesa tão privada quanto possível. Não costumava servir-se do seu estatuto de celebridade, mas usara e abusara disso para garantir que obtinha o que queria. Resultara porque a chefe de sala os tratou como realeza quando chegaram, levando-os para um mezanino privado com vista para a pista de dança. A mesa estava posta para duas pessoas, com uma vela no centro, ao lado de uma jarra cheia de margaridas. O chefe de sala disse que uma empregada viria tomar nota das bebidas que desejassem tomar e depois deixou-os a sós, felizmente.
Pediste-lhes que fizessem aquilo? Perguntou Thea, a apontar para as margaridas.
Pedi.
Obviamente, o gesto deixou-a desconfortável.
Lamento não me lembrar desse dia, da margarida.
Eu reparei em ti muito tempo antes de tu teres reparado em mim. Por isso não esperaria que te lembrasses.
Não foi muito tempo,
protestou ela.
Foi bastante.
Quanto?
2 meses. Thea revirou os olhos.
Isso é mentira.
Ele riu-se e levantou as mãos.
Juro. Foste àquele café durante 2 meses até eu ter reparado em ti.
Sim. Partias-me o coração todos os dias, até que finalmente olhaste para mim e me sorriste.
Mas eu reparei em ti antes de termos sorrido um ao outro.
Está bem. Quanto tempo antes? Ela encolheu os ombros.
Não sei, umas quantas vezes.
Pois, bem, eu detestava café e só comecei a ir lá por ter esperança de voltar a ver-te, por isso... Os lábios da Thea entreabriram-se.
A sério?
Sim.
Porquê é que nunca me contaste nada disso?
Quando finalmente me levantei para ir conversar contigo, acho que havia demasiadas outras coisas de que queria falar. E porque havia coisas acerca das quais eles nunca falavam, como os pais dela. Gavin tinha tentado várias vezes, mas Thea pusera sempre fim a essas conversas. E ao que parecia, ele era suficientemente tolo para achar que isso significava que não havia nada de que falar. Porém, quando lhe perguntara se ela queria que ele lidasse com o pai dela, o muro voltara a erguer-se como sempre. Pelo menos Gavin já reconhecia que era um muro e que era preciso deitá-lo abaixo. A empregada interrompeu-os delicadamente e perguntou se queriam uma garrafa de vinho. Gavin fez sinal a Thea para que escolhesse, pois ela era muito melhor do que ele nessas coisas.
Ela percorreu rapidamente a carta de vinhos e pediu um chardonnay que parecia francês. A empregada trouxe o vinho, serviu-lhes dois copos e depois tomou nota dos pedidos. Gavin mudou a carteira de sítio para ficar mais perto e tocou com o seu copo no de Thea. Thea arqueou uma sobrancelha. Estamos a brindar?
Sim.
A quê?
Ocorreu-lhe dar uma resposta disparatada, como dizer que iam brindar à washi tape, mas optou por algo mais maduro e significativo. À nossa primeira saída. Thea sorriu, virando o rosto para o vinho, mas depois olhou de relance por cima do ombro dele, na direção do bar lá embaixo, e semicerrou os olhos.
O que se passa? Lembras-te dos dois tipos de que te falei na loja?
A coluna dele ficou rígida.
O que é que têm?
Estão aqui.
Onde?
Seguiu o dedo de Thea, que apontava para o bar. Dois homens apressaram-se a virar as costas. Um estava de chapéu de cowboy e óculos de sol. O outro usava uma camisola dos Detroit Red Wings. Gavin não distinguia rostos àquela distância, mas reconheceria aquela postura arrogante em qualquer lugar. O sacana de Braden Mack, num disfarce mal amanhado.